Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o jornalismo sob pressão no governo Bolsonaro. A gestão do ex-presidente da República, recém-condenado no STF pelo planejamento de atos golpistas, foi marcada por um constante tensionamento com setores da imprensa. Contexto impulsionado pela pandemia, com ameaças, boicotes, redução de verbas publicitárias e ataques em declarações públicas. E uma obra destaca os bastidores dessa conturbada relação. Eu converso com o jornalista Eduardo Scolese, editor de política da Folha de São Paulo e autor do livro 1461 Dias na Trincheira, em lançamento pela Editora Autêntica. Bem-vindo, Eduardo. Um prazer tê-lo no Mundo Político.
Olá, Marco. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
A gente agradece sua disposição em falar conosco. Eduardo, você está na Folha de São Paulo desde 1998, passou aí por diversas funções e pela cobertura de governos de diferentes matizes ideológicas. Quais elementos tornaram a gestão Bolsonaro um ponto tão fora da curva em comparação com outros ciclos de poder no país e inspiraram nesse seu quinto livro?
Marco, primeiro que é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu, como jornalista, né, comecei como repórter, virei editor mais tarde. Como repórter, eu tive a oportunidade de trabalhar pela Folha durante 7 anos em Brasília, né, sendo repórter de política, então convivi também com o centro do poder. E a diferença do governo Bolsonaro, ela ficou clara desde o início pelo modus operandi de se comunicar, né? Era uma comunicação direta por rede social, enfim, isso desafiava muito o jornalismo. Aquele procedimento convencional foi deixado de lado. Por si só, isso já era uma dificuldade de cobertura. Mas era um presidente que, já como candidato, mirava muito a imprensa como adversária. Ele passava a tratar os jornalistas que faziam as perguntas para ele e os órgãos de imprensa como adversários, como inimigos. Então, isso foi uma diferença muito grande. É claro que, se a gente pensar nos últimos presidentes, nos governos, em diferentes esferas, eles sempre vão criticar a imprensa porque a imprensa faz um trabalho crítico, né, em relação às gestões que estão aí. Mas o Bolsonaro não era apenas uma crítica, era ataque, era ameaça, ameaça principalmente às mulheres jornalistas. A possibilidade de violência nos atos com o Bolsonaro era sempre muito presente. E ameaças, como você disse na abertura, de corte de verba publicitária, cancelamento de assinatura, ameaça para anunciante que quer veicular a sua empresa nesses veículos de imprensa. Então, todo esse combo que eu chamo, Marco, isso mostra um pouco da diferença e como jornalisticamente foi um governo diferente para se acompanhar.
O título faz referência, né, ao período completo desse mandato presidencial de Bolsonaro. E aí o clima de guerra, né, foi uma estratégia deliberada desde o início do mandato? Isso ficou claro para quem estava na cobertura?
Ficou claro desde a campanha eleitoral, né, a campanha de 2018. Eu falo em relação à Folha de São Paulo, que é onde eu trabalho. A Folha fez reportagens críticas ao Bolsonaro já na campanha eleitoral de 2018. Revelou, por exemplo, o caso da Val do Açaí, uma funcionária fantasma do então candidato Bolsonaro, né, então deputado federal. E isso causou uma revolta do então candidato a presidente. Ele passou a atacar a Folha de todas as formas. Tanto é que no dia seguinte à eleição, ele dá uma entrevista ao vivo ao Jornal Nacional, isso eu coloco já no primeiro capítulo do livro, e ele diz ali na entrevista para o William Bonner e para a Renata que a Folha já tinha acabado, né? A Folha se acabou. Então, isso mostra um pouco ali do comportamento do presidente em relação aos grandes veículos de imprensa naquele momento.
Na seara comercial, né, o então presidente cancelou assinaturas da Folha em órgãos federais, reduziu verbas publicitárias, incentivou até mesmo boicotes contra empresas que anunciavam no jornal. Como que isso tudo chegava para vocês no jornalismo? Que impacto tinha?
Como eu disse, Marco, ele tratava a gente como inimigo, mas a gente aqui na Folha nunca tratou o presidente dessa forma. A gente sempre soube nos colocar ali dentro do papel institucional que uma empresa séria de jornalismo tem que ter. Dentro do projeto da Folha, a gente tem que ser crítico, imparcial, apartidário o tempo inteiro. Então era sangue frio o tempo inteiro, enfim, vinham os ataques, é verdade. Mas a gente tinha que responder com jornalismo, com reportagens críticas, é verdade, mas também sempre dando espaço para o contraditório, para que o presidente da época pudesse se manifestar. Não só ele, né, mas eu digo ele, o governo dele como um todo, seus advogados, ministros, enfim. Esse foi o comportamento da Folha naquele momento. Respondemos com jornalismo, nunca tratando o presidente como inimigo, como ele fazia em relação a gente.
E para os demais veículos, qual foi sua impressão enquanto observador, né, do comportamento nessa relação?
Teve, assim, quando a gente fala de outros veículos grandes, né, eu cito aqui o Jornal Globo, o Estado de São Paulo, a TV Globo, o presidente Bolsonaro mirou muito a TV Globo, né, era considerada por ele também um inimigo, e você deve lembrar aquele episódio já durante ali a pandemia, quando os principais veículos de imprensa, esses que eu citei agora, resolveram abandonar a cobertura em frente ao Palácio da Alvorada, justamente por causa dos riscos que os jornalistas estavam vivendo naquele momento. Eles eram atacados pelo presidente de forma verbal, mas não havia segurança suficiente sob um risco muito grande ali de ataque físico dos apoiadores do presidente em relação aos jornalistas que faziam seu trabalho lá. Então, todos esses veículos se uniram e decidiram sair daquela cobertura. Assim como se uniram depois, você deve estar lembrado, na pandemia, quando criaram o consórcio de veículos de imprensa para divulgar os dados da pandemia.
Então, né, a pandemia de fato ela provocou ali um agravamento de tensões, né, naquelas coletivas, como você mesmo descreve. Agora, e na própria rotina cotidiana da redação, Eduardo, como que a pandemia impactou, né? Porque foi um período difícil para todo mundo.
É verdade. Inclusive o livro foi inspirado nessa, a gente chama de combo, Marco, que é uma mistura do governo Bolsonaro com a pandemia. A pandemia chega ali em março de 2020, é o momento que o presidente Bolsonaro está atacando fortemente a imprensa, está atacando o Congresso, ataca o Supremo Tribunal Federal, e ao mesmo tempo chega a pandemia, algo absolutamente desconhecido, né, do que ia acontecer com a gente naquele momento, como todos deveriam se comportar. E o jornal, digo, da Folha, 300 jornalistas ao mesmo tempo são obrigados a ir para o regime de home office, né? Assim, imagine se você, uma redação inteira do maior jornal do país, ter que ir todo mundo para casa para fazer o jornal de casa. Então foi um grande desafio naquele momento. Não sabíamos exatamente como isso ia acontecer. Foi um processo que teve que ser rápido também. Então, cada um pegou o seu computador, levou para casa e começou a trabalhar de casa, cobrindo não só a pandemia, como também aquele momento tenso entre os poderes, né? Onde o presidente Bolsonaro atacava os poderes, atacava a imprensa e começava também aquela série de declarações que ficaram conhecidas, né? Tanto declarações negacionistas em relação à pandemia, às vacinas, como também aquelas declarações mais golpistas, né, de ameaça de que não vai ter eleição e ameaça aos outros poderes.
A pandemia, né, acabou se arrastando mais do que inicialmente se previa, e o livro revela, né, uma conjunção ali entre cortes salariais, cobranças incessantes e jornadas ininterruptas. O que que isso ocasionou, Eduardo, para a saúde mental de quem lidava diariamente com a política hard news?
Foi um momento complicado, porque a gente trabalhava demais, eram jornadas muito, muito longas, porque o noticiário estava pegando fogo naquele momento, né? Então, você tinha um governo que era absolutamente imprevisível. Se fosse apenas as notícias relacionadas à pandemia, já seria uma cobertura complicada, mas ao mesmo tempo você tinha uma crise política muito pesada e que mudava, o nome da crise mudava a cada 12 horas, mais ou menos. Você acordava com uma crise e o presidente Bolsonaro criava outra no meio do dia, né? Isso criou uma rotina de exaustão realmente para as equipes que estavam em casa, preocupadas também com o avanço da pandemia, a gente com pessoas idosas em casa, com crianças fora da escola também dentro de casa, aquela preocupação se o parente vai ser ou não contaminado com o vírus, e o presidente dando declarações minimizando as mortes na pandemia. Então, tudo isso mexeu com a cabeça de quem estava trabalhando, né? Jornadas longas, enfim, período que a saúde mental de todos os jornalistas foi testada. E foi o momento que realmente esse tema, que era um tema até então pouquíssimo falado dentro das redações, passou a ser um tema relevante dentro de reuniões e de decisões tomadas dentro do jornal.
Esse lado humano, né, muito destacado na obra, era realmente um objetivo tentar mostrar que por trás, né, dos desafios do jornalismo tem ali, né, cidadãos comuns no exercício de seus trabalhos enfrentando dilemas que eram de todos.
Exatamente. E aí, no caso específico da Folha, começaram a chegar os relatos preocupantes de jornalistas em casa, em situação de estresse muito forte, né? Então, o que foi feito? Contratou-se um professor para dar aulas para os jornalistas sobre saúde emocional. Havia até meditação dentro dessas aulas. Houve a contratação de uma psicóloga para ficar à disposição dos jornalistas da Folha o tempo inteiro. Então, foi um problema sério, sim, mas ele foi atacado de imediato para tentar minimizar um pouco ali os impactos do que estava acontecendo. E como você disse, foi um período que se prolongou, né? Ela começou em março de 2020, a pandemia, e a gente não sabia quando que ia terminar, né? Quando estava caindo, vinha outro pico. Então, foi um período estressante porque você não conseguia enxergar a luz do fim do túnel. E isso impacta realmente todo mundo que está envolvido nisso.
Outra questão, né, que pegou muito durante a pandemia foi a circulação das chamadas fake news, né? Para além do governo Bolsonaro, mas especificamente naquele momento ali também, Eduardo, como foi e tem sido para o jornalismo lidar com essa crescente circulação de desinformação, com os discursos de ódio nas redes sociais?
Sim, o governo Bolsonaro foi desafiador também por isso, né? Pela repetição de mentiras assim o tempo inteiro, ou uma estratégia realmente. Falou-se muito do gabinete do ódio, né? Mas o próprio presidente era um gestor que liderava muitas das mentiras, principalmente as relacionadas à pandemia, sobre os efeitos da vacina e tudo mais. Mas também em relação às urnas eletrônicas. A gente acompanhou muito isso, a tal reunião com os embaixadores em 2022, que inclusive levou ali o Tribunal Superior Eleitoral a declarar o então ex-presidente inelegível, né, já no ano seguinte à sua saída do cargo. Então as mentiras eram parte do cotidiano da apuração da reportagem, né? Tudo que era dito, tanto em redes sociais como ao vivo em discursos, tinha que ser checado, tinha que ser atrás das apurações para passar para o leitor em tempo real qual que era a informação correta. Havia uma declaração oficial e, ao mesmo tempo, você tinha que desconfiar e checar se de fato aqueles dados ou aquelas informações eram reais. Então, obviamente, que é um trabalho duro, porque a declaração acontece no minuto e no minuto seguinte você tem que colocar a reportagem no ar. Então é tudo muito corrido, a checagem tem que ser rápida, acaba sendo um processo bem estressante conviver com essa aglomeração de fake news dentro de uma cobertura presidencial.
O consórcio de veículos, né, que foi formado naquela época, ajudou em que medida como um filtro?
Marcou aquele era o momento em que o presidente Bolsonaro buscava, né, reduzir cada vez mais a transparência dos dados da Covid. Era um momento que o número de casos ali de infectados e de mortos crescia muito no país. Isso era ruim para efeitos de propaganda do governo. Era a preocupação do presidente, a imagem dele e do governo, que a avaliação já estava muito ruim, ele estava em queda nas pesquisas. Então, o que incomodava de fato ele era a divulgação diária de dados com recordes da Covid. Então, a primeira medida que ele tomou foi tentar tirar a divulgação desses dados do Jornal Nacional, né? Então, os dados, a gente pode lembrar ali na gestão Mandetta, eram divulgados no meio da tarde pelo governo federal. Havia uma entrevista coletiva, havia uma transparência sobre os dados consolidados do país e também dos estados. Depois da saída do Mandetta, houve uma rápida passagem do Taixe. Enfim, aí depois disso, o presidente Bolsonaro acabou, tomando conta de vez ali dos indicativos dentro do Ministério da Saúde e passou a conter a divulgação dos dados. Mudou alguma metodologia, começou a deixar esses dados para a noite, para que não desse tempo de entrar no Jornal Nacional, e foi imediatamente uma reação dos veículos de imprensa, inclusive com a ideia do diretor de redação da Folha, Sérgio Dávila, de se criar um consórcio com os principais veículos, né? Então, Estadão, Folha, G1, UOL, o Jornal Globo também, o Extra, todos se uniram, se dividiam em tarefas e levantavam, estado por estado, os dados daquele dia sobre a pandemia, tanto de mortos como de infectados. Então foi uma reação ali dentro da fazer o que na verdade o governo deveria fazer, né, que é a divulgação transparente de dados dentro de uma pandemia. Mas como eles não estavam fazendo isso, os veículos se uniram e acabou se consolidando ali diariamente a divulgação dos dados do consórcio.
Queria abordar com você também, Eduardo, uma questão mais de fundo em relação a essa circulação de desinformação. Há muitas críticas de pesquisadores de mídia direcionadas ao chamado jornalismo declaratório, quando manchetar falas de autoridades ajuda a espalhar fake news e manipula a opinião pública. É difícil escapar dessa armadilha no cotidiano acelerado das redações, essas coberturas em tempo real, né, que estão aí, né, minuto a minuto, segundo a segundo, com as concorrências, né, por isso.
É difícil, Marco. Isso foi muito desafiador, né? Continua sendo, né? Não é porque mudou o presidente que não deixou de ser um problema, mas falando especificamente daquele período, né, que é o tema da nossa entrevista e do livro, a gente era cobrado internamente e de fora também pelos leitores, né? Não tinha vida fácil mesmo, porque quando o presidente dá uma declaração, por mais absurda que ela seja, ela tem que ser divulgada para que o leitor saiba o que o presidente está dizendo. Agora, a nossa obrigação naquele momento era colocar no ar a declaração e o contexto que tem em torno dela. Se ela é verdadeira ou não é, se ela está fora de contexto, se ela está inflada ou não. Então, como você colocou, realmente, esse tipo de declaração, ela, enfim, imagina um presidente dando uma declaração, você tem que veicular. É claro que se for uma declaração repetida, uma coisa que não tem muita importância jornalística, você não é obrigado a divulgar. Você não precisa divulgar toda a declaração do presidente. Agora, se é uma declaração impactante pelo absurdo, você não vai deixar de publicar. Você tem que divulgar e o leitor, estou falando de leitor por causa do jornal, mas pode ser o telespectador ou o ouvinte, ele que vai tirar a conclusão dele com a ajuda do jornalismo. O jornalismo entra nisso para ser rápido o suficiente para colocar todos os elementos ali na mão do leitor para que ele possa tirar a sua conclusão. Ele que vai julgar o que está sendo dito pelo presidente. Isso pode ser bom ou ruim, para o presidente. Tanto é que, muita gente cobrava, né, os veículos de imprensa na época: ah, vocês estão divulgando tudo que é dito pelo presidente, ele está usando a imprensa como máquina de propaganda. Mas aí cabe a cada um tirar a sua conclusão. A gente tem que não só reproduzir o que é dito, mas colocar o contexto e que tem em torno disso. Então, esse é o nosso papel, E é assim que foi feito naquele momento.
Queria
Mas
voltar.
confesso que foi desafiador mesmo.
Pois é, queria voltar em outro ponto também que você mesmo tocou no início da nossa conversa. A agressividade que o ex-presidente exalava, sobretudo quando confrontado por jornalistas mulheres. À medida em que casos assim se sucediam, como essas profissionais reagiam?
Olha, não tinha como reagir no mesmo momento, assim. A jornalista reagia com perguntas jornalísticas. Por mais que incomodassem, o presidente, os jornalistas, sendo mulheres ou homens, né, perguntas especificamente das mulheres, rebatiam o presidente não com xingamentos, mas com dados e com perguntas realmente críticas ali que deveriam ser feitas naquele momento. O problema é que muitas vezes o presidente dava essas entrevistas cercado por apoiadores que entravam no clima anti-imprensa. Então, eram entrevistas com um contexto muito perigoso, porque o presidente provocava, atiçava os apoiadores, e quando ele terminava a entrevista, ele era cercado pelos seguranças e deixava o local. Quem ficava lá? Quem que sobrava? Os apoiadores e os jornalistas no meio de todo mundo. Então, realmente era um período complicado. Então, tinha que ter sangue frio, saber exatamente onde estava, tentar se afastar sem provocar, sem responder, sabe? Mas houve casos também que as ofensas foram tão graves que as jornalistas entraram na justiça com um pedido de indenização e condenação do então presidente. E houve casos ali de vitória na justiça em relação a isso.
Com todo esse contexto, né, de tensões acumuladas, cobrir as eleições de 2022, Eduardo, trouxe também desafios adicionais em relação a outras disputas eleitorais nacionais que o país enfrentou?
Aquela eleição foi o clássico, né, das eleições. A gente que é jornalista gosta de eleição grande, né? E aquela foi cheia de ingredientes, porque era um presidente no cargo contra um ex-presidente da República. Então, Lula versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Lula naquele momento, para quem cobre política, era o melhor dos mundos, né, para a gente. Debates, pesquisas eleitorais, enfim, propagandas no rádio e na televisão. Então, realmente, a polarização trouxe esse ingrediente especial, mas foi muito complicado, porque você lembra os casos ali de assédio eleitoral, que foi um tema gravíssimo, né, da disputa de 22, que eram quando empresários ameaçavam seus funcionários a votar no candidato X ou no candidato Y. E também foi um período de muita violência na campanha, com mortes, né? Não é aquela coisa de um empurra-empurra perto de um palanque. Eram casos de assassinato um atrás do outro. O caso mais conhecido foi aquele de Foz do Iguaçu, né? E um eleitor petista foi morto por um bolsonarista no dia do aniversário dele. Ficou um caso muito conhecido, mas teve uma série de outros. Então foi um período muito complexo e violento dentro de uma cobertura de eleição, né? Institutos de pesquisa sendo atacados o tempo inteiro, não só o instituto como instituição, mas também os pesquisadores na rua sofrendo agressões e tendo que interromper o trabalho por causa disso.
Essa polarização, né, segundo diversas pesquisas disponíveis, ainda não arrefeceu, na nossa sociedade. Quais implicações isso continua trazendo, né, para o jornalismo político cotidiano?
Aquela guerra, enfim, o jornalismo tem que se manter isento disso, né? Mas como a guerra entre os lados acaba sendo o que domina não só os debates políticos, mas a pauta do Congresso é dominada pela polarização. O Supremo também é dominado por isso, né? Por sua atuação e também pelo que está julgando. Então, o governo federal também, que tenta se aproveitar também da polarização por um lado em relação ao tarifaço, né, o que deu um certo fôlego, agora a gente não sabe até quanto tempo, mas um certo fôlego ao governo Lula. Então, a polarização, ela cansa todo mundo que está envolvido nela, mas não tem como fugir, ela existe e não tem como se iludir que no ano que vem ela vai vir mais uma vez muito forte, né? Ninguém consegue enxergar a opção de uma terceira via dentro de um processo tão polarizado como a gente está.
Eduardo, muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Desejamos sucesso aí na continuidade da divulgação do livro e à frente aí do seu trabalho também no jornal Folha de São Paulo.
Marco, eu que agradeço, mando um abraço aí para todo mundo que acompanha o programa. Até mais.
Um abraço. Eu conversei com o jornalista e editor de política da Folha de São Paulo, Eduardo Scolese. Falamos sobre o livro de sua autoria, 1461 Dias na Trincheira. A obra, em lançamento pela editora Autêntica, relata os bastidores da conturbada relação entre a imprensa profissional e o governo Bolsonaro, em um contexto marcado pela pandemia, por ameaças autoritárias, desinformação, discursos de ódio e constantes embates em declarações públicas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.